E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Quer ser cocó?
Ups.
Café!
Com leite!
O seu programa da manhã. E sejam bem-vindos ao seu programa da manhã. E estão no carro agora, a esta hora. Está trânsito, está lixado.
Mixolha de tomate e queijo.
Por causa de copyright.
Não há copyright.
Nós gostamos muito de ti, Ricardo. Obrigado por tudo.
Ninguém vê esta merda. Quem vira.
Yeah, meu, está a ser para o Ricardo. Vai ver isto, meu. O Ricardo não quer saber isto.
Está-se a lixar para o Ricardo.
Ah.
Yeah. Ah. Não, o Ricardo é que está a lixar para nós. Mãozinha.
Aquele pequeno comunista.
Aquele pequeno
gomelo. Não, eu acho que ele é bastante alto.
Aquele grandíssimo.
Eu acho que ele pequeno asno. Não é nada. Eu até acho que ele é bastante alto.
E o gajo okay. É smart como caraças.
É um asno.
Malta.
No verdadeiro sentido da palavra.
Malta. Obrigado por estarem aí. Bem-vindos.
É peludo e tal.
A mais um episódio.
Se ele ouvir isto é brutal, meu. Já viste que aqui é o Ricardo
era.
Espera dizer assim.
Por acaso.
Olha, pai, não, pai, não, pai.
Oh,
aqueles
pai.
Conas que se vestem de animais. Era que tu és um asno.
Oh pai, olha aqui estes malucos.
És um asno, pai.
Não, mas estás aqui possivelmente foste enganado. E se não foste enganado, hoje vamos ter aqui uns temas fantásticos.
Vai ser muito giro.
Vais ser enganado de qualquer das maneiras, que isto é uma merda.
Então, maltinha. Ah, siga. Vamos ter os nossos três temas do costume.
Mas sabes que não é uma merda? Trifólio.pt.
Onde podes ir ver o que é que andamos a fazer?
Ver e ouvir.
Ver e ouvir. Tens lá os outros episódios de Trifólio Ordinários. Tens lá um sítio onde podes fazer a tua sugestão que vai parar aqui ao nosso
Roberto
Chapéu Sorteador. Que depois nós tiramos daqui o nosso tema, os nossos três temas de cada episódio. 7 minutos para falar acerca deles. Tudo sugestões tuas. Obrigado.
Sem mais demoras, vamos lá isso. Mas primeiro deixa-me só colocar aqui um plug. Que no trifólio.pt também vais encontrar certos serviços que te podem agradar.
Eu estava à espera que alguém me dissesse.
Censura. Bola vermelha.
Bola vermelha.
Já sabes, filho. Pois...
Pronto.
Se gostam de bois.
Roberto.
Ok.
Vamos lá, senhor.
Chocalho Roberto.
Tira lá um tema.
E o primeiro tema desta dia, noite. Não sei quando você está.
Retenção de água com solos arenosos.
Em solos arenosos.
O que entendem por isso?
Isto serve de uma coisa. Não. Isto é interessante. Porque isto, há pouco tempo, eu não fiz um vídeo acerca disto, mas tive uma pessoa no grupo da comunidade Liberta-te a pedir-me para falar acerca disto.
Se calhar foram eles que sugeriram isto.
Se foste tu que sugeriste isto.
Obrigado! Porque é um tema.
Não sei, mano!
É um tema, de facto, muito pertinente. É biodegradável, não tem problema.
Ah, pá, isto é bué da eco e caralho.
Oh, meu, o melhor carita já aqui atrás, meu.
Não tô...
Aliás, nós devíamos ter aqui um balde.
Na verdade, aquilo é madeira. Okay. É madeira.
Minhocário.
Foi.
Retenção de água.
É em solos arenosos.
Quer dizer, por exemplo, como reter água em desertos. Por exemplo.
Mas por exemplo.
Uma das maneiras é acalmá-la, então.
É abrandá-la.
Podemos acalmá-la.
Segura.
Ou seja, o
ou
problema...
a escaleira. Em vez de fazer camalhões, fazes depressões, que é para reter o máximo de água naquela...
Certo. Quando há muita.
Mas outro problema que os solos arenosos têm é que a água escoa toda. Ela não fica lá, ela escoa. Então,
outra camada de cimento por baixo... e está tudo resolvido.
Por exemplo, argila.
Argila, claro.
Mas aí tens que ir buscar alguma.
Pode ser uma solução, pode ir buscar argila a algum lado. Outra coisa também se pode pôr é composto.
Matéria orgânica,
composto. Com força.
Vida para agarrar e criar os
agregados.
Para
ajudar já a criar os tais agregados e melhorar a estrutura do solo.
Plantas também são muito boas.
Com o objetivo de segurar matéria,
porque
de segurar umidade.
Todas as terras têm areia. Tem barro,
cartão.
E tem limo.
E pedras.
Mas em quantidades.
A não ser
e
praias
rácios,
e desertos. Praias e desertos.
E mesmo
é,
assim consegue
basicamente
areia.
Praticamente
sim.
Quase.
Há desertos.
Quase.
Por exemplo, eu acho que é em no Novo México que eles têm um deserto com bastante barro. Ou seja, o que é que eles fazem lá? E o que é que eles fazem? Fazem uma método de plantação que chama-se waffle.
culture.
Waffle ou waffle?
Waffle. Estás a ver?
Waffle
é aquele formato.
Waffle. W-A-F-F-L-E.
É aquele bling tipo panqueca.
Ah, isso é que se come.
É.
Até eles é que fazem isso lá.
Não. Eles fazem uma plantação em formato de waffle.
Como ou é seja, que isso funciona?
E eles... com várias
coisas. Espera, mas isso é barro, não é areia.
Mas eles, naquele solo.
Certo.
Porque eles têm um deserto. Tem mas, é deserto.
Mas é de solo argiloso.
Exatamente.
Não é de solo arenoso.
Exatamente. É o que eles fazem lá. Portanto, não pode dizer
então,
deserto.
Então, pera.
Tens deserto.
Tens de solo exatamente. Arenoso. Okay. Tens toda a razão. Deserto, se queres saber deserto. A técnica do waffle, tens que pôr na sua sugestão retenção da água em solos argilosos.
Exatamente.
Não, mas hoje é arenosos.
Arenosos. Então, já está a pôr aqui um teaser, estás a ver? Um amuse bush. Que é para se quiseres saber mais.
Isso fez-me lembrar de uma situação.
Não, mas já falámos de acalmar a água. Já falámos aqui de acalmar a água. Acalmando a água, vais conseguir reter mais água.
Abrandá-la.
Adicionar matéria orgânica.
Adicionar matéria orgânica.
Segurá-la.
Plantar. Coisas que se, aguentem, lá.
Ah, porque então
a água não desaparece dali.
É, pode. Tem medo, sim. Então aqui a água vai tudo para lá abaixo e é um solo de argila.
Também sabemos que a água se planta. Portanto, se nós conseguimos criar dentro daquele sistema, usando plantas que lidam com muito pouca água, plantando, certo? Plantando, pondo lá plantas, a água planta-se também. É. Então nós podemos aumentar e acelerar e intensificar o ciclo da água em solos arenosos, dando-lhe um boost com a melhoria dessa estrutura para poder segurar pelo menos alguma coisa, pôr lá plantas que depois vão acelerando esse ciclo de criação de biomassa, que por sua vez vão criando mais capacidade de absorção da água e melhorando ainda mais a estrutura do solo e começar a pôr essa bola a rolar. Outra coisa interessante também é suculentas. Tenho visto umas experiências muito interessantes em terras arenosas estarem a usar cobertura de solo feito com suculentas que depois fazem o chop and drop tal e qual, continuam a cortar e alargar, porque essas plantas são extremamente ricas em água.
Chef Lodden fez qualquer coisa disso, não foi?
Acho que ele fez algo do género. E acho que em Portugal também já vi umas fotografias de uma malta a fazer isso. Eu não quero dizer quem é, porque eu já não me lembro e não quero estar a dizer mal. Mas sei que já vi estarem a usar certas suculentas e plantas assim muito ricas em água, tipo cactos, coisas do género, aloe veras e esse tipo de coisa, para ajudar a reter água nesse tipo de ecossistemas, porque lá está, são plantas que lidam bem com falta de água e elas próprias têm sistemas de conservação de água, que é justamente o que nós queremos em solos arenosos. Portanto, elas próprias já são a solução para os solos para os quais elas estão ajustadas para viver. Portanto, a natureza já tem as soluções para ti, é só procurar.
A areia não segura tanta umidade ou tanta água, como estamos a falar aqui agora, porque, pensa assim, a areia está num grão mais grosso do que a argila. Quer dizer que é mais difícil haver um empacotamento com a água.
Existem sempre espaços
e há mais erosão. Estás a ver? Ou seja, a água, em vez de acalcar o terreno, que é o que acontece nos solos argilosos, puxa e há erosão. Quando tu começares a cavar, em vez de ficares com paredes de terra, ficas com um triângulo, porque a areia começa a ir sempre para a parte mais baixa.
Mas vocês já viram uma coisa engraçada, que é um paralelo agora. Pera. Engraçado. Desculpa, sabe
que me acabar. O que fazem? Eu não sei, eu penso que é na África que fazem isto, e penso, não tenho certeza, que é uma tribo, os Maori, penso que são eles que fazem isso.
Maori,
não.
Nova Zelândia.
Tá ok, então
Maasai.
Maasai. Que eles
tu
fazem,
sempre esses dois.
Troco sempre. O que eles fazem é, para segurar uma parede de areia, usam pedras. Ou seja, cavam uma depressão, fazem uma parede de pedras para segurar aquela parede de areia e depois plantam aqui.
Plantam na cova.
Ou seja, seguram a parede, plantam aqui, acumulam água aqui. Sempre
a própria
assim,
pedra ajuda a escorrer água por aí abaixo, tem uma área de superfície maior e ajuda a condensar a água. Depois acaba nessa covinha e também serve de barreira de vento que protege essas plantas posteriormente. Que é
exatamente.
Muito interessante.
Podes continuar
é muito
agora
fixe.
Com o que estás a dizer.
Ah, estava a dizer.
Na China, mas diz aí.
Sim, mas estava só a dizer que há um paralelo interessante, que é uma solução que funciona para os dois, vamos chamar os dois extremos do espectro. Tanto para terra muito argilosa como terra muito arenosa, uma solução comum é composto. Porque composto tem muita microbiologia, tem muita vida e tem boa capacidade de absorção de água e tudo isso são boas, são bons parâmetros para depois melhorar a estrutura e equilibrar a estrutura do solo. Esteja de um ponto extremo, seja do outro, esteja muito argiloso, esteja muito arenoso, composto vai ajudar a resolver esse problema. Ajuda a descompactar do lado do solo argiloso e ajuda a estruturar mais a areia e a começar a criar aglomerados. Portanto, ajuda a equilibrar, que é engraçado. Portanto, tanto para um lado como para o outro, composto é sempre uma boa solução.
A vida?
Yeah.
A vida é sempre a solução.
Vida, ou,
pelo menos parece.
Vida é sempre a solução.
Há alguns que mais valiam estar mortos. Tipo
tu, caralho.
Tipo estes bois.
Estes bois? Não, boi, pelo singular.
Mataste as bactérias, estas plantas.
Mas olha, eu sei que o elefante já tinha a dizer, mas estás a falar uma coisa da China. Mas ias dizer qualquer coisa.
Lembrei-me visualmente de uma técnica que foi inventada na China, ou pelo menos estão a testá-la, que é certas partes lá do deserto deles, o que eles estão a fazer é quadrículas de plantas, estão a espetar plantas, grass, algum tipo
gramíneas
de
gramíneas ou algo assim, ok.
E depois estão a fazer tipo em quadradinhos, e o que acontece é que aqueles quadradinhos começam a ficar verdes, e depois daí para dentro começam a diminuir cada vez mais o quadradinho da areia e aumentar cada vez mais o quadradinho da planta.
Engraçado. Nós vamos lá procurar estes recursos que nós estamos agora sem a puxar da memória de onde vimos isto alguns, mas depois nós procuramos isto e deixamos aí para vocês que também podem fazer a vossa própria pesquisa
e ver
que soluções é que se adequam mais àquilo que vocês precisam ou àquilo que vocês querem ou achem mais curioso.
E uma cena também só para acabar é que vale a pena ou não criar um lago num solo dessas condições. Uma cena que eu vi ontem foi que ele criava um lago, basicamente um buraco no solo, não era propriamente um lago como nós imaginamos, mas não para ter lá água sempre, mas sim para infiltrar o maior número de água possível no solo.
A maior quantidade de água possível.
Ou seja, era um lago sazonal. Okay. Quando havia chuva, tinhas ali água e depois todas as plantas à volta
puxavam.
Ou seja, aquelas plantas estão à volta daquele lago e iam estar verdes.
Exato.
Durante muito mais tempo do que aquelas que não tinham lago por perto.
Exatamente.
A água ia indo para baixo, mas dava um boost àquelas plantas ali.
Muito giro.
Lá está,
man. Nós vamos deixar estas coisas. Isto é muito interessante. Eu gostei muito deste...
Um bom tema. A cena também do composto. Porquê é que o composto cria água, entre aspas, ou retém água? É um bom tema também.
É um bom tema.
É um bom tema.
Sugiram.
Yeah. Mas próximo
tema. Próximo. Roberto.
Próximo.
Robertinho.
Quem é que é agora? Oh. Faltam dois ainda, não é?
Faltam dois. Faltam dois temas.
Sim, eu já fiz.
Este não foi o segundo.
Tu fizeste agora?
Este é o segundo.
Este é o terceiro.
Olha, eu já não me lembro.
Não, foi ela que ela até mandou o papel para trás.
Eu só sei que eu gosto muito desta
conversa. Ela mandou o papel para trás.
A gente vai em 12 minutos, por isso...
Então é o primeiro. Este é o segundo tema.
É o segundo tema. Isto é muito simples. Nós começamos assim nestas conversas porque é assim que a gente está praticamente todos os dias. E depois distraímos e... Já, basicamente. Qual é que é o tema de hoje?
Afinal, o que é... O trifólio...
Exatamente.
O trifólio o quê?
Epá, não estava aqui a conseguir ler o que é algo escrito. Isso não sei enxergar. Então, o próximo tema de hoje é... Afinal, o que é o trifólio? Isso, eu não estou a ler. Falámos disso num vídeo qualquer.
Falámos nisso... eu acho que nós falámos foi...
Quem é que são os trifólios?
Como é que começámos, como é que isto do trifólio começou, o que é que nós éramos, basicamente. Como é que nos conhecemos e como é que começámos.
Olha, podemos dizer assim, hoje, podemos dizer o que é que nós fazemos.
O David,
ou porquê é que nós estamos aqui a fazer isto?
O David andou com a Ruth na escola, começaram a namorar e eu apareci.
Traiu-me.
Traiu. Porque gosta de bois. Este cocó gosta de bois. E deixou o lobo vegetariano a comer a relva no outro lado.
Enquanto eu estava distraído a comer a relva.
E veio comer quem come carne.
Uau. Eu vou esperar que vocês acabem.
Nada disto é verdade.
E é por isto que nos chamamos Trifólio Ordinários. Obrigada e boa noite.
Aliás, se calhar boa noite, não é?
Se calhar boa noite. Tchau.
Pronto, então é assim.
Não, mas...
Trifólio. Agora vou falar um bocadinho mais a sério.
Não estavas ainda há bocado? Bem parecido.
Não estava a falar a sério. Já falámos sobre como é que isto começou, mas agora podemos falar, se calhar, se tens alguma dúvida acerca de o que é de facto. Trifólio, neste momento... Nós tem vindo a expandir, começou como sendo um podcast, basicamente nós já tínhamos conversas destas em que passávamos horas a conversar acerca destes temas todos, acerca do que é que tínhamos aprendido, o que é que tínhamos lido, informação nova.
Tudo mentira.
E andávamos na galhofa a partilhar informação. E depois decidimos, porque é que não fazemos isto à frente de uma câmara que é para outras pessoas poderem participar se quiserem, porque acho que faz falta haver aí, não há aí conversas desse género a acontecer muito na internet, então vamos dinamizar isto um bocadinho, a língua portuguesa, vai ser brutal. Então começou assim como um podcast. Eventualmente, agora também temos um... Começámos com uma página no Facebook, começámos com a nossa plataforma no Anchor, também estamos no Spotify, também estamos no, em todo lado, Google Play, no monte, onde se basicamente...
É pá, são os guardas famosos, podcasts. Estás a ver? Tipo, qual Ricardo Aruz Pereira?
Basicamente... Quem? Quem? Basicamente, onde quer que ouças podcasts que tu podes ouvir o Trifólio.
Agora, para além disso... O que é isto importa?
Para além disso, como temos vindo a evoluir, também temos agora um site, que é trifólio.pt.
Trifólio só, Trifólio, não é Ordinários, porque Ordinários já é um braço do Trifólio.
Exatamente, porque agora o Trifólio não é só Ordinários e o Trifólio também já é Consultários, por isso é que agora é Trifólio.pt.
Porque não é só falar, é também pôr as mãos na massa. Porque blá, 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 e não os vejo a fazer nada.
Exatamente, entretanto, começámos a, também a fazer trabalhos para outras pessoas que criam consultoria, que criam implementações, já chegaram, temos visitas, vai ser brutal.
Criancinhas já atacaram.
Vai ser bué da fixe. Mas já começámos por sendo um podcast e agora evoluindo também para o do falar para o fazer. Também somos consultores, também podemos implementar designs de permacultura. Fizemos agora há relativamente pouco tempo o Bosque de Alimentos, que podes ver também no nosso Facebook, que tem evoluído muito bem. Fomos lá visitá-lo agora há pouco tempo. E muito basicamente fixe. Estamos aí para ajudar a pegar nisto que vamos falando e aplicar na prática.
Então, realmente
não há muito a explicar em relação ao que é o Trifólio. O Trifólio é uma camada de três amigos apaixonados por isto. Queríamos fazer isto na nossa vida, queríamos trabalhar nesta área, queríamos partilhar ideias, queríamos dinamizar e movimentar a malta. E queríamos falar e queríamos aplicar. E então não só fazer isso connosco, mas
temos
também depois começar a...
Não só
nós estamos a aplicar nos nossos próprios espaços e a partilhar entre nós como amigos que somos, mas depois também poder espalhar isso cá para fora para outras pessoas que talvez ainda não tenham tido a sorte ou o acaso de encontrar pessoas ou de que tenham um grupo ainda conciso ou que estejam agora a descobrir ou que queiram aplicar ou aprender algo mais, começarem a entrar um bocadinho dentro desta esfera de conhecimento para começarem a aplicar nos seus próprios espaços.
Só quero dizer uma coisa. Houve uma vez... Há relativamente pouco tempo, um ano atrás, nós recebemos uma mensagem, vimos esta interação na nossa página. Atenção, tudo o que acontece na página do Liberta-te, ou sou eu ou é a Ruth que vê. Não há ninguém a fazer esse trabalho por nós. Somos nós que estamos lá. Somos nós a publicar, somos nós a editar, somos nós a responder aos comentários.
Tudo.
E nós vimos esta interação a um vídeo ou um artigo que a gente publicou. Foi dois amigos a falar como se estivessem no Messenger, como se ninguém estivesse a ver. Ok? E isto foi a conversa. Eia, meu, estes gajos são brutais, meu. Epá, eu adorava um dia
adorava
poder trabalhar...
Adorava poder conhecê-los. Conhecê-los,
a trabalhar com eles, não sei o quê, não sei o que mais. E o outro amigo a responder...
Fala
oh,
com
meu,
eles,
nunca
meu,
sabe, atira o barra à parede. E depois, e nós por baixo... atira o barra à parede.
Fala connosco. Do tipo...
Nós estamos aqui.
Estamos aqui.
Já estás
a falar connosco.
E aí, tipo... Nós somos só, tipo, uma cambada de... idiotas mesmo.
Não, nós somos humano, tal e
não
como
acho, já estou uma pessoa a ficar intimidada. Somos só uma cambada de idiotas que decidiu fazer alguma coisa
monkeys.
Em relação ao assunto.
We are a bunch of monkeys.
E estamos cá para ajudar para outra malta e outras cambadas de idiotas que também querem meter as mãos na massa e mandar barra à parede.
Se calhar as pessoas que nos ouvem são boas.
Ouve, um idiota não quer dizer que não seja uma boa pessoa.
É uma pessoa cheia de ideias.
Eu sei que sou idiota, mas também sei que sou boa pessoa. Mas sou idiota.
Tu não és boa pessoa, não.
Ao espelho, ela é.
Às vezes é uma pessoa. Mas já, meu, eu acho que não há mais nada para dizer, eu acho que nós somos. Trifólio bem isto. É uma dinâmica, é um grupo de amigos que de repente decidiu abrir este espaço.
Uma cena importante
e as possibilidades
também.
Para ti.
E Trifólio não tem que ser só três pessoas, podes se juntar a nós. Só precisa querer. Exatamente.
Agora,
vamos ser seis, um trevo de seis folhas.
É isso. Agora
e
é mais fácil.
A escala
podem
dos
ser
trevos.
Dois trevos.
Ou dois trevos de seis.
Ou
três
pode
trevos.
Ser um monte. Ou pode ser um campo de trevos.
Ui, um campo de trevos.
Um campo de trevos.
Um campo de trevos.
Okay. Isto estás a mandar a
monocultura, pá.
O barra à parede como quem quer criar tipo um grande evento e depois vamos ter todos os trevos que são as pessoas que vão ao evento.
E fazer um evento.
Um evento de trevos chamado um campo de trevos. Olha que era giro.
Olha o Culture Voices.
Não, um campo de trevos realmente é adubo verde. Portanto, seria chamado.
Podemos organizar um evento de permacultura.
Achava aí qualquer coisa também.
Tipo assim, não sendo uma grande, tipo. Trazer uns grandalhões. O evento de permacultura em Portugal. Trazer uns grandalhões.
Já houve agora um há pouco tempo. Um encontro de permacultura, sim, senhor.
Mas lá está. Não
mas podem ver mais. Mas podem ver mais. E acho que é interessante haver mais espalhados pelo país fora, que é para toda a gente poder ter a possibilidade de ter coisas na sua zona e na sua área, que também é bom. Podemos dinamizar a nível local, Mas como nós não conseguimos chegar a todo lado, felizmente há a internet que nos ajuda a chegar até a ti sem teres saído de casa, que é fantástico. Portanto, basicamente, o trifólio mais está explicado. Que
trifólio? Sim.
Acho que podemos escolher outro tema. O que é que
vivemos dizer? Neste solo que se chama a internet.
Ui.
E não só, no solo todo terreno também.
Trifólio bactérias e raízes das plantas.
Não, sou eu!
És tu, chocalha. Eu chocalho o Roberto.
Ah, chocalho o Robertinho.
Okay,
é o último tema.
É o último tema
de hoje.
Ah, agora é que não há mais para
o
eles.
O último tema de hoje não é... Epá, eu não estou a perceber muito bem.
Prontos.
Ok, ok. É interessante. Acho que está aberta à interpretação. Acho que está aberta à interpretação, ok? O tema é... Drumroll. Monocultura do pensamento.
Holy shit.
Estamos a ir filosóficos por todos em mim.
Mas então, aí, coisa eu não sei se...
Espera, espera, não. Vou lançar o papelinho para o VMI compostor. Lancei o papelinho para o VMI compostor.
As pessoas estão a pensar que cada vez que há um tema novo, as pessoas. Private joke. Não liguem.
Yeah, mas não, mas
breve tenho que explicar a piada.
O que é que vocês entendem por isso? Monocultura de pensamento.
Olha, sinceramente, eu acho que. Não sei se é bem este o sentido da sugestão da pessoa, mas. Na minha interpretação, nós vemos muitas vezes a monocultura, nós sabemos o que é tudo igual, plantado, seguidinho, a mesma espécie, tudo igual. E eu acho que na nossa sociedade nós também temos um bocadinho isso, é o que chamamos o mainstream, né? Em que as pessoas são formatadas, indoctrinadas, são condicionadas a pensar de uma maneira, a viver de uma maneira, a fazer as coisas de uma maneira, sem questionar porque é que estão a fazer dessa maneira, porque é que estão a pensar dessa maneira, porque é que estão a agir dessa maneira, porque é que estão a consumir dessa maneira, porque é que estão a viver dessa maneira, a trabalhar.
A pensar da mesma maneira.
Ou seja, existe de facto uma monocultura de pensamento em que parece que, de acordo com a medida que a sociedade evolui, há uma corrente principal em que a maior parte da malta segue essa monocultura e quem é de fora é marginal. É a teoria da conspiração, não. Estranho, é o anormal,
é o hippie, é uma boa perspectiva.
Eu
mas acho que... se vamos filosóficos, temos que entender que monocultura de pensamentos aplica-se também às árvores. E as árvores não têm que ser uma monocultura de 30 milhões de pinheiros ou eucaliptos para haver uma monocultura de pensamentos. Porque todas as árvores, o que é que elas querem? Qual é que é a necessidade? O que é que as árvores estão a pensar?
Sol, água,
alimentos.
Água, comida, boas condições, saúde. Todas elas têm uma monocultura de pensamentos. Apesar de terem rácios diferentes de necessidades.
E há outra coisa, também a ideia do que nós consideramos um pensamento. Ou o que nós consideramos o pensamento de uma árvore. Sabemos que uma árvore é um ser sentiente. Não é? Que percebe o ambiente à sua volta, que comunica, que sente, não é? Mas o que nós consideramos pensamento numa planta é completamente diferente, não é um pensamento racional como nós o entendemos, como nós o entendemos, não é? Uma planta sente dor, mas não sente da mesma forma como nós sentimos, mas já compreendemos que sente dor, não é? Uhum. E nesse sentido também existe...
Eu acho tudo sente dor, mas pronto.
Sim, mas é, dizer, de uma forma, mas é de uma forma diferente. É de facto de uma forma diferente. Nós não conseguimos compreender como, porque nós só sentimos as coisas da nossa própria perspectiva. A empatia ajuda-nos a pôr-nos um bocadinho na posição de outro ser vivo, mas não conseguimos realmente compreender.
De alguns. Se uma formiga, tipo, tiras-lhe uma pata e tipo, parece que não notas nada.
Mas
parece que não.
Parece.
Eu nunca o fiz, atenção.
Lá está.
A tua e as ervas tu cortas, o chop and drop.
E o cheirinho, a relvinha.
Aliás,
o chop and drop.
Esse cheirinho é um grito químico. Nós gritamos com a nossa voz. Eles não têm cordas vocais, então as plantas gritam com química.
Podem ter todos os tipos de argumentos para mim. Não me digam que as plantas não sentem dor.
Sentem, claro que sentem.
E não sangram.
Sentem.
É só isso que eu
claro que
Save
sentem.
É o seu sangue.
Save é o seu sangue. Todos os seres que crescem, que nascem de uma semente e que crescem, até agora está.
They're alive,
portanto sofrem e sentem e estão vivos, portanto se está vivo pode morrer, e se pode morrer o processo da morte causa algum tipo de dor, seja ela qual for.
E agora falando
da monocultura.
Não, falando da monocultura,
sim.
Se o contrário da monocultura é a diversidade,
sim, policultura,
pronto, uma delas, então deixa-me cá pensar o que é que eu estou aqui a pensar. Antes de dizer isto, porque agora já não me lembro.
Por causa da questão da monocultura.
Se todos pensamos da mesma maneira, dos
antónimos, dos opostos. Yeah.
Se todos pensamos da mesma maneira,
sim,
não é tão fixe.
Certo.
Então é fixe cada um pensar à sua maneira.
Certo. É bom haver essa diversidade.
Sim, é bom haver essa diversidade. Yeah. Quer dizer que é ok o teu vizinho pensar e fazer coisas totalmente opostas àquilo que tu pensas e fazes.
Uhum.
Eu acho
que é saudável para tudo isto.
Eu sabe? acho eu acho que estamos a perceber que,
eu acho que é.
É cada vez mais benéfica ver método, haver formas diferentes, ou haver pelo menos o espaço para essa diversidade. Não quer dizer que não vá haver conflito, porque em diversidade também há conflito. Mas onde há competição, também há espaço para
caos
colaboração.
Caos e ordem.
Sim, há espaço para tudo. Onde há diversidade, há competição entre espécies e também há colaboração entre espécies. Existem as duas coisas em simultâneo nos mesmos espaços, ao mesmo tempo. E na nossa sociedade acho que é a mesma coisa, por isso é que nós temos conflito também. Há, por exemplo, se há um que há muito é a questão, por exemplo, do veganismo, vegetarianismo, questões de ética alimentares, têm andado muito ao rubro. Eu acho que tem a ver justamente por causa disso, porque as pessoas têm ideias diferentes.
E querem criar uma monocultura daquele pensamento.
No que diz respeito a essas ideias, tem havido agora muita diversidade e há uma necessidade de uniformizar para haver uma solução
são
única.
São os ismos.
É os ismos. O Ferris Bueller dizia isso. É? You shouldn't believe in isms. Yeah. You should only believe in yourself.
A não ser permaculturismo, que não existe. Não.
Ou culturismo.
Permaculturismo.
Não, mas uma coisa que...
Hashtag Ferris Bueller.
Há pouco tempo também falámos acerca disso e temos uma opinião diferente e é interessante expô-la aqui e talvez...
Monocultura lá está, não existe aqui.
Monocultura. Isto aqui existe muito pouca monocultura de pensamento.
Muito.
Isto normalmente é ali isso e eu, está bem?
Se eu digo sim, ou ele então... diz não. Se ele diz não, eu digo sim.
Mas aceitamos tudo. Mas não interessa. Tudo isto para dizer que nós estamos a falar dos ismos e que estava... é recorrente normalmente eu ouvir das pessoas que me rodeiam que... Primeiro vamos para um extremo, depois vamos para o outro e depois encontramos o equilíbrio. Eu, há pouco tempo, desafiei essa frase que temos estado, ou esse conceito que temos estado a falar tantos anos, que eu ouço isto há tantos anos, mas eu nunca encontro o equilíbrio. Onde é que anda o equilíbrio?
Não é isso. A busca de equilíbrio é algo constante.
Onde é que anda o equilíbrio no meio desta história toda? O conceito é A é A. Ok, nós estamos aqui, vamos para aqui. Para chegar aqui, ao centro. Quem está a ouvir isto em podcast é brutal. Vamos de A para B, mas depois temos que ir, vamos encontrar o equilíbrio entre A e B.
Entre A e B, exatamente.
Onde é que está esse equilíbrio entre o A e o B? Onde é que está o A e meio?
Ou o B e meio.
Ou o B e meio.
Ou o A ponto
meio. Nós nunca... Diz-me um exemplo em que tu encontres um B e meio, onde tu encontres um equilíbrio entre dois extremos.
Eu acho que é uma busca constante, sinceramente.
Okay, deixa-me acabar o coisa. Posso?
Okay. Não.
Pois claramente não. Mas estás a ver? Isto é a nossa maior cultura de pensamento.
Não, fala.
Dois mais dois aninhos. Há três meses. Dá-lhe mais três meses.
Fala.
Vó que já engravidei.
Fala.
Olha aí.
Não, o que eu estava a dizer.
Não, o que eu estava a dizer era que. Não, fala, a sério, vá.
Vai, Bip, bora, acaba lá. Não, as pessoas lá em casa merecem ouvir isto.
Ok. Bora. Calma.
Olha aí, temos
que fazer. Também mais espera que ele diga.
Cala-te.
Comporta-te, já tens idade.
Okay. Eu? Nunca!
Sabes que eu vou cortar esta merda toda? Eu vou-te cortar, só assim.
Vais tratar
isto. Olha, a partir de agora, Ruth.
Ele vai pagar-me em pós-produção.
Mas isto não faz parte do tema. E o claro tema até é interessante.
Isto e é tu o tema. Tar...
Vá, Pipo, diz
okay.
lá.
Ok, eu estava a dizer. É que, normalmente, nós... Yes.
Fecha os olhos.
Eu não disse nada.
Ok. Onde eu estava era que, normalmente, nós falamos muito acerca dos extremos. E ela está a começar a criar barulho aqui porque ela sabe bem do que é que eu estou a falar e ela não se sente
confortável. Está-lhe a doer na xixa?
Está-lhe a doer na xixa. Porque fala-se muito que há um extremo A e há um extremo B,
uhum.
E depois fala-se que isso acontece porque estamos à procura do equilíbrio. Mas o equilíbrio nunca chega. Porquê? Porque vivemos extremismos constante. Nós, os seres humanos, estamos sempre à procura de extremismos. Nós estamos à procura de equilíbrio em nada. Porque o equilíbrio já acontece naturalmente. Nós somos o caos aqui. Estás a perceber? E nós temos o caos que está a interagir com a ordem, que é a natureza. E não há um equilíbrio entre isto. Não há este equilíbrio. O que há é sempre um extremismo constante. Há sempre polos. Não há um consenso. Eu quero isto, eu vou fazer aquilo. Ok, por exemplo, um exemplo muito claro. Machismo e feminismo. Nós primeiro acreditamos que o machismo, os homens são o sexo mais forte, mais poderoso e vamos acreditar
muito
nisto.
Tempo a sociedade era assim, regia-se
agora nisso. Já não é assim, agora é o oposto, vamos para o feminismo extremo
é uma compensação.
E agora se não fores feminista, com caralho, és o pior monte de merda do mundo e mas estamos desde aquele extremo. Não pode... Onde é que está o equilíbrio? Onde é que está a igualdade? Onde é que está realmente aquela... Quando é que nós paramos realmente de dizer... olhamos para uma mulher que está a pegar um peso e dizemos assim, queres ajuda? Ok? As mulheres ou os homens não são seres inferiores, não são seres fracos. Se a mulher não conseguir agarrar no peso, ela vai dizer, não consigo agarrar no peso. E vai parecer uma pessoa mais forte. Homem ou mulher? Mas onde é que está esse equilíbrio? Não existe. Tanto tu, ou como tu, nós estamos constantemente a viver nesse extremismo, apesar de gostarmos da ideia do equilíbrio, que nunca existe, nunca o encontrei.
É assim,
onde é que ele está? Onde é que está o equilíbrio? Não é?
Queres que eu te diga onde está o equilíbrio?
Sim.
Justamente na busca dele. À procura dele. Sim. Não,
como vais tentar um bocado aqui e aqui,
claro, é claro.
Mas nunca estás equilibrado.
É como aquela cena de... É literalmente como a corda bamba. Muitas vezes que estás a ver aqueles gajos a passar com a corda bamba com aquele pau muito super comprido e estão a fazer isto. Estão a tombar para um lado ou estão a tombar para o outro. Naquele desequilíbrio, há ali aquela margem. Mas é isto que eu estou a dizer. Eles dizem, se tu parares, tu cais. Tu não encontras equilíbrio assim.
Okay.
Tu tens de continuar a andar e a fazer ajustes e a balançar. Sempre a balançar, sempre a andar lá. Sempre a balançar.
Se calhar a palavra não é equilíbrio, é mais harmonia.
Ok.
Conseguis ligar ambos.
Sim.
Mas onde é que está esse meio termo?
Não é tanto do estar equilibrado. Onde é que está esse meio termo?
Muitas vezes pode haver uma conciliação. Pode haver um concílio entre as coisas. Claro que pode haver um concílio
entre as coisas. Onde? Mostra-me. Dá-me um exemplo.
Oh meu, aqui agora mesmo. Tu tens uma ideia, eu tenho outra.
Não estamos a encontrar um consenso.
Não. Sim, claro que sim. Tu podes, achas aquilo que tu achas,
claro.
Expuseste a tua ideia. Eu concordo em algumas coisas, não concordo noutras. Né?
Sim.
Ok, eu disponho depois a minha ideia, tu concordas com algumas coisas, tu concordas, não concordas com outras. Eu não tenho de forçar a minha ideia em cima de ti, nem tu em cima de mim. Consigo estar aí. E vives em equilíbrio. Não estou a forçar uma ideia pela tua goela abaixo. Estás a perceber? Não estou a fazê-lo. Agora, no que diz respeito a esta questão da monocultura do pensamento, acho que acontece muito quando existe o que a gente diz de fundamentalismos em que achamos que somos os donos da verdade. Acho que existe um equilíbrio entre nós acreditarmos naquilo que estamos a dizer e forçarmos outra pessoa a acreditar no mesmo que nós. Nós podemos ser muito fortes nas nossas crenças sem estarmos a intrometermos na liberdade da pessoa explorar as suas próprias opiniões. E eu acho que é nessa procura que se encontra uma tal diversidade de pensamento. Eu acho que assim nós conseguimos expandir a nossa mente um bocadinho. É, ok, eu não concordo propriamente com o que está a acontecer aqui, mas gosto de saber um bocadinho mais acerca, nem que seja para eu perceber um bocadinho melhor. Não tenho que concordar, mas ao menos agora já vi este lado da medalha. Eu gosto muito disso acerca de ti, David, porque eu vejo isso constantemente. Tipo, epá, não concordo nada com aquele gajo que ele está a dizer. Vou-lhe perguntar mais umas cenas para descobrir um bocadinho mais, mas não concordo nada com ele. Mas vais sempre perguntar, mas porquê? Mas então... Ou seja, não no sentido de ah, ele está errado, ou ele devia estar a pensar assim, ou devia estar a pensar assado, mas
o que é que eu
estou genuinamente curioso.
O que é que há aqui?
O que é que eu não estou a apanhar que ele, obviamente, pensa que está certo e eu quero perceber porque é que ele acha que está tão certo. Eu quero conseguir ver o outro lado. E isso é fantástico. Se a gente fizesse isso um bocadinho, podemos compreender que existe um espaço para eu não concordo, mas respeito a tua opinião. Só por isso. E podemos ficar por aí. Não temos que fazer mais nada.
Pronto, isto é a minha opinião. Obrigado.
É isso, good one.
Fist bump.
A bunch of good opinions.
Yeah, collective fist bump.
I like those. Gosto destes temas que
eu também gosto.
Nos trazem ao de cima.
São interessantes. E gostei muito da forma como estava escrito. Monocultura de pensamento. Está muito bem.
Quem escreveu isso?
Está muito bem pensado. Obrigado. Não, mas foi mesmo fixe. Yeah. Monocultura de pensamento. Eu vou começar a usar esta questão mais vezes.
Seja aceita quem for. A biodiversidade, não é?
Yeah. Yeah. Aceita a diversidade. Aceita
que pensem diferentes.
Aceita a diversidade. Isso inclui diversidade nas pessoas, que é uma coisa importante, não é? Nós falamos de diversidade quando falamos de outras espécies, plantas, animais, mas depois esquecemos que aceitar a diversidade também inclui pessoas. Ideias, ideologias, raças, género,
ações.
Tudo isso, ações, tudo isso. Não tens que concordar com tudo, mas deves respeitar essa diversidade. Porque depois as pessoas organizam-se em grupos em que se identificam, em que há uma certa diversidade, mas também uma certa coesão, tal e qual como na natureza. Existe competição e também existe colaboração. Há espaço para tudo. E competição pode ser algo saudável e pode ser algo construtivo, não tem que ser algo destrutivo. Eu acho que o ser humano não percebeu que existe, de facto, competição construtiva. Em que ambos os lados até saem mais fortes depois disso. não é feito para enfraquecer o outro, é feito para nos fortalecermos a nós próprios. E há uma grande diferença entre competição saudável e competição destrutiva.
E um bom exemplo disso é a nossa colaboração que estamos a fazer agora especificamente no Facebook, onde estamos a fazer vídeos,
é
a partilhar uns dos outros e...
Exato, é verdade. Estamos a competir e ao mesmo tempo estamos a colaborar, que é o desafio de 30 dias de permacultura, em que eu estou a fazer vídeos todos os dias, ele está a fazer vídeos todos os dias e ele está a fazer vídeos todos os dias. É uma competição porque andamos naquela de vamos ver quem é que tem mais likes hoje, ou ver quem tem mais interação. Não podes falhar, todos os dias estamos em cima uns dos outros, que é para não falharmos, porque toda a gente, até à meia-noite daquele dia, temos que lançar um vídeo todos os dias sem falta. Não interessa o que está acontecendo, não há desculpas. Nesse aspecto há um bocadinho de uma competição saudável, mas depois também há a parte da colaboração, em que todos nós, além de fazermos o nosso próprio vídeo e de partilharmos os nossos próprios vídeos, também temos que partilhar os vídeos dos outros, impulsionar o trabalho dos outros e dar crédito ao trabalho dos outros. Porque assim crescemos todos mais rápido e chegamos todos mais rápido. Tipo, há uma maior colaboração, é mais dinâmico, é mais interessante.
E às vezes te custa tanto, tipo, mas estou a fazer isto, e, tipo, é tão meu, isto é meu.
Não,
mas
partilha, não é?
Cresces tão mais é quando abres. E não quer dizer que seja fácil, mas é fazível.
A mim não me custa nada.
A mim não me custa nada
partilhar os vossos vídeos porque são fichas. Se fosse uma treta, eu dizia, malta, desculpem, eu não posso associar o meu nome aos vossos vídeos porque são uma merda, mas por acaso eles até se têm safado bem, então eu partilho. Mas isto para dizer, dá crédito ao trabalho de outras pessoas, não tenhas medo de partilhar coisas de outras pessoas e dizer, esta pessoa está a fazer um trabalho brutal. Isso é uma colaboração brutal. Mesmo que tu estejas a fazer a mesma coisa ou algo parecido, não quer dizer nada. Há espaço para toda a gente. Não há. Há espaço para toda a gente. Porque tu és única e a outra pessoa também é única. E apesar de terem que fazer a mesma coisa, estão a fazê-lo de formas diferentes. Há algo...
À sua maneira.
E cada um à sua maneira.
À minha maneira.
Ai, o copyright. Só três segundos.
E pronto, se gostaste muito do que ouviste aqui, então chegamos, já sabes, partilha com os teus amigos, faz todas essas coisas boas que tu sabes fazer.
Yeah.
E diz-nos o que é que tu achaste também.
Subscreve.
Monocultura de pensamento, o que é isso para ti? Isso,
olha, boa. Podes deixar aí o que é que tu achas.
Visto que foi o tema mais...
Foi mais profundo, foi fixe. Não te esqueças também de deixar a tua sugestão, se quiseres, tiver alguma pergunta ou algum tema que não tenhas visto aqui a ser discutido. Põe em trifolium.pt ou nas nossas redes sociais com o hashtag trifoliumordinários. Vai para aqui para o nosso Rodrigo Chapéu Sorteador.
Rodrigo.
Rodrigo? Passa a ser Rodrigo Roberto. Roberto Rodrigo.
É o Roberto Rodrigo,
já viu.
É, só para começar com R.
Primeiro era só o Chapéu Sorteador.
É o R.
Depois passou o Chapéu Sorteador. Pode ser o Rauaua Fantamatanta. Para a próxima. Rauaua Fantamatanta.
E é isso. E é trifolio.pt também é alguma coisa, não é?
Trifolio.pt. Era o que eu estava a dizer antes de me enganar.
Trifolio.pt.
Trifolio.pt.
Não, mas o que é que está lá? Tem lá coisas boas para tu veres e tem lá também uma parte que é o chamado Trifolio Consultários, pois não é só ordinários, porque também ajudamos malta a criar os seus próprios paraísos.
Com estas mãos! Design! Implementação! Plantação! Semeação!
Diversificação!
Regeneração!
Nadaísmo! Tudo em ão!
Fazemos ação!
Eu quase quero fazer um daqueles anúncios que apareciam tipo na televisão, tipo depois das 11 da noite, estás a ver? Tipo, ou depois da meia-noite.
Ação!
Depois dos vídeos, dos filmes da Bolinha Vermelha.
Compensação!
As televendas! Eu quase quero fazer um anúncio de televendas com o Pipo a fazer implementação, design.
Mas se ligar já, leva também já este pé exclusivo. Mas só pagar nas próximas 48 horas.
Leva já este aspirador grátis.
Eu adorava fazer.
Só que vai ser aspirador esta forquilha grátis.
Esta forquilha.
Ah, pá, ia ser tão giro. Já devemos ter isso um dia. Só tipo para gozar, fazer um televendas
like
falso. Estás a ver? Acho que era giro. Mas, não te esqueças de ir lá espreitar as coisinhas se tiveres interesse. Obrigado por estares aí. Vemo-nos no próximo episódio do Trifolio.
E vê esta malta no liberta.com.
E este aqui no Possíveis Soluções.
Vamos dizer mais devagar. Vê esta malta no liberta.com.
Música da harpa.
Pausa. E vemos este rapaz em Possíveis Soluções.
Em show do bar.
Liberta as possíveis soluções que existem em ti.
Isto agora quase parecemos um vídeo. Nós agora quase parecemos um vídeo de ASMR. Estás a ver aqueles sons super satisfatórios.
Oh! É baixo, assim, se calhar, a ver.
Não, não, não. Oh, faz lá outra vez. Outra vez. Faz lá isso outra vez.
Vamos ter de pixelizar tudo.
Vai ter sido.
Vou só deixar o som.
Bem, malta.
Até para a próxima.
Tchau. Já descambou, já descambou.
É o Trifólio. Trifólio. Trifólio Consultários. Trifólio.pt. É o Trifólio, 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 Trifólio. Trifólio Ordinários. Isto é cocó.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio. Trifólio. Tripolium ordinário, é o tripolium, 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 tripolium ordinário.